Agenda da Semana.
Agora na linha com a gente, Gilberto Guerzoni, consultor legislativo aqui do Senado, para falar sobre os temas da pauta do Senado para essa semana. Boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, a gente tem uma semana não muito movimentada aqui no Senado em relação à pauta, principalmente deliberativa. Destaque aí para a questão do meio ambiente. A gente tem uma sessão temática amanhã de manhã sobre a COP27 e também alguns temas relacionados às metas que foram determinadas na COP26 para os países cumprirem. É uma meta, é uma pauta aí que tem a ver com o Acordo de Paris, o objetivo aí de colaborar com a meta global de redução de emissões de gases no efeito estufa. Essa é uma agenda. À tarde, a gente tem o início do ciclo de debates na Comissão de Meio Ambiente, que também trata de meio ambiente, no caso, sobre a ocupação ilegal na Amazônia. O Senado tem essa semana mais tranquila em relação a votações. E destaque para essa sessão de debates e também esse ciclo de audiências, Guerzoni.
Essa semana, né, como é normal no período eleitoral, as casas funcionam em esforços concentrados, né? As deliberações ocorrem em semanas em que há uma convocação específica para deliberação. A gente teve aí há duas semanas um esforço concentrado do Senado e da Câmara também. E essa semana é uma semana do chamado recesso branco, né? Como você comentou, a gente não tem deliberações essa semana, mas nós teremos aí dois debates no Senado, né, sobre tema de envolver a questão do meio ambiente, né? Já às duas da manhã, né, uma de manhã, outra tarde. A primeira no plenário, né, uma sessão de debates temáticos. A gente tem agora, no mês de novembro, mais uma conferência das partes sobre o clima, dessa vez no Egito, né, e o Senado vai debater esse tema, né. Nesse ano de 2022, a gente tem até um marco sobre essa questão, porque essas discussões começaram há exatamente 30 anos, né? Nós estamos completando, nesse ano de 2022, 30 anos da primeira conferência sobre mudanças climáticas da ONU, que ocorreu no Rio, né? A chamada Eco 92, ou Rio 92, né? Foi uma conferência bastante grande, em que estiveram presentes aí dezenas de chefes de Estado e de governo discutindo o tema do meio ambiente, né? Foi o pontapé inicial das discussões sobre a questão das mudanças climáticas, e desde então a gente tem tido aí quase todos os anos, né? Houve uma interrupção aí no período da pandemia, mas quase todos os anos a gente tem uma conferência para afinar o debate em torno da questão, discutir as metas, construir novas metas, né, assinar novos acordos, né, e agora nós temos a 27ª conferência, desde a conferência de 1992, que vai ocorrer, né, agora no Egito, daí o nome COP27, e o Brasil, como sempre, tem uma participação importante nessas discussões, né, não só pela diversidade biológica do Brasil, né, pela importância do Brasil no quadro da questão climática no mundo, né, mas pelo tamanho do país e pelo fato da gente ter sido o país que começou onde essas questões começaram a ser discutidas. Então, o Senado se reúne, né, amanhã, o plenário do Senado, numa sessão de debates temáticos, para discutir o tema, ou poder ler. Esses acordos internacionais são coordenados pelo Poder Executivo, né, por previsão constitucional, mas o papel do Congresso Nacional sempre é fundamental, né? Parlamentares sempre estão presentes nessas discussões, acompanham. Se houver acordos assinados, eles têm que passar pelo Congresso Nacional, né, mudanças da legislação têm que passar pelo Congresso Nacional. Então, a participação do Poder Legislativo é fundamental nessas discussões, e o Senado vai exatamente discutir isso amanhã pela manhã, né, que é o primeiro ponto da pauta da semana, né, que a gente vai ter, e à tarde a gente continua com discussões sobre meio ambiente, né, dessa vez na Comissão de Meio Ambiente. A comissão está preparando os debates em torno da questão da avaliação de políticas públicas, e vai girar essa avaliação sobre a questão da regularização fundiária, especialmente na Amazônia. Então, os membros da comissão se reúnem à tarde, né, com especialistas para discutir o tema. Então, realmente, é uma semana mais tranquila, né? não há deliberações no Senado, mas a gente vai ter eventos significativos aí na pauta, com a expectativa de quando será o próximo esforço concentrado, né? Na semana passada, o presidente Rodrigo Pacheco registrou que o Senado vai ter que se reunir ainda antes das eleições, né? Na Câmara não há previsão da Casa se reunir antes das eleições, mas o Senado tem aí duas medidas provisórias pendentes, né? Elas, na semana do esforço concentrado, a Câmara votou várias medidas provisórias. O Senado conseguiu votar algumas delas, né? A maior parte delas, mas duas não houve condições de votar naquela semana, e elas vencem um pouco antes das eleições, né? Uma delas vence no dia 27, antes da eleição, e a segunda vence no dia 5, logo depois da eleição. Então, para que elas não percam a validade, elas vão ter que ser votadas pelo Senado ainda antes da data das eleições, no dia 2 de outubro. Né? Então, há uma expectativa aí, quando o presidente Rodrigo Pacheco vai convocar essa sessão para votar essas duas medidas provisórias, e se outros pontos farão parte da pauta. Né? É uma medida provisória sobre questão tributária, que trata de ajustes na lei que disciplinou a tributação sobre combustíveis, né? Um tema que mereceu uma discussão muito grande do Congresso Nacional no ano passado. E essa medida provisória promove alguns ajustes nessa legislação. E uma segunda medida provisória que reabre o prazo para os servidores públicos aderirem ao regime de previdência complementar, né? Que é gerido pela chamada FUNPRESP, a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Então, após a emenda constitucional da reforma da Previdência, que promoveu uma série de alterações no regime previdenciário dos servidores públicos, é a primeira vez que a gente tem a reabertura desse prazo para permitir que os servidores públicos adiram a essa nova sistemática. Né? A FUNPRESP funciona aí há 10 anos, né? Ela foi criada em 2012, começou a funcionar em 2013, e já houve outros períodos de prazo para adesão, sempre houve um número significativo de servidores, e agora, nesse novo contexto pós a última reforma da Previdência, a reabertura do prazo. Então, o Senado deve se reunir aí na próxima semana ou na seguinte para votar essas matérias e eventualmente outras.
Guerzoni, só para a gente finalizar nosso papo aqui, a gente pode citar também outro ponto importante aqui que está sendo discutido dentro do Senado, não necessariamente dentro das reuniões de comissão e plenário, mas podemos dizer nos bastidores, né, que é a questão do piso salarial da enfermagem, que a gente tem visto um movimento do presidente Rodrigo Pacheco e de alguns senadores tentar achar uma saída ou uma resolução para que esse piso, que foi, na verdade, veio de uma promulgação de uma emenda constitucional que garante o piso salarial para profissionais de enfermagem. Mas o STF tomou uma decisão, na figura do ministro Luiz Barroso, que decidiu suspender por enquanto o pagamento e pediu mais informações sobre o impacto financeiro em relação a esse cumprimento dessa regra. Isso é um assunto também que tem movimentado o Senado, né, Guerzoni?
Essa emenda constitucional, né, e posteriormente uma lei que que fixou o prazo, foi um tema que teve uma discussão grande no Senado, né? Foi aprovado, as duas proposições foram aprovadas aí praticamente por unanimidade, né? O Senado considerou isso um ponto fundamental e, como você comentou, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu a eficácia da lei, né? Ela foi aprovada recentemente, já entraria em vigor imediatamente, né, para os enfermeiros do setor privado e, de acordo com a emenda constitucional, a partir do ano que vem, para os enfermeiros do setor público. Mas o ministro Barroso entendeu que havia alguns princípios constitucionais que podiam estar sendo feridos por essa legislação, né? O princípio do pleno emprego, o princípio da autonomia dos entes federados e do direito à saúde. E começou-se, então, logo a partir dessa decisão do ministro Barroso, uma discussão sobre formas de viabilizar a aprovação, né, e de eliminar as questões que o ministro tinha visto nas proposições. A matéria foi uma liminar monocrática, né? O ministro Barroso preferiu sozinho a liminar, considerando, segundo as justificativas apresentadas, a urgência do tema, e a matéria, inclusive, está atualmente em votação pelo Pleno do Supremo, né? A gente já teve aí 7 votos, né? 5 a favor da manutenção da suspensão e 2 contrários, faltam ainda 4 votos. Mas desde que o ministro Barroso deferiu a liminar, a gente viu o início de uma negociação sobre o tema, né? Logo em seguida, o presidente Rodrigo Pacheco se reuniu com o ministro Barroso, foram levantadas algumas alternativas para permitir a implementação do piso, e essas negociações devem continuar aí nessa semana, né? Como você comentou, certamente não há uma deliberação a ser tomada pelo Congresso Nacional, mas são entendimentos aí entre os dois poderes e também o Poder Executivo, né? Já que envolve necessariamente o Poder Executivo, já que será uma discussão sobre ajustes da tabela do SUS, sobre questões orçamentárias, auxílio, eventual auxílio a estados e municípios para o pagamento dos seus servidores dessas categorias. Todas essas questões devem aí também movimentar, né, se não o plenário, né, devem movimentar aí os bastidores, certamente, né, os presidentes das casas, do Supremo, o presidente da República, os ministérios envolvidos, né, saúde, economia, estarão aí conversando nessa semana para tentar viabilizar isso enquanto o Supremo vota e o Plenário Supremo vota essa decisão.
Tá certo, Guerzoni, muito obrigado mais uma vez por trazer aqui a agenda do Senado para a gente. Boa semana de trabalho, até a próxima.
Igualmente, obrigado.